Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o governo acaba de anunciar um corte de 55 bilhões de reais. Primeira constatação: há quanto tempo aprovamos o orçamento? Outro dia. Foi no final do ano. Quando debatíamos o orçamento, o governo não tinha noção, não tinha previsão da realidade de hoje. O orçamento é realmente uma peça de ficção, mas está se transformando numa brincadeira de fim de ano. Isto revela o quê? Revela a ausência de planejamento. Não há planejamento. O governo poderia extinguir o Ministério do Planejamento. Não há planejamento. Para que Ministério do Planejamento? O que há é anarquia orçamentária. O que há é indefinição. Aliás, quando o governo diz que corta 50, apresenta números de 30, porque trabalha com o incremento da receita. A receita cresce além das previsões. Isso ocorreu no ano passado, deve ocorrer também neste ano, porque em matéria de arrecadação, o governo não tem erro. Arrecada mesmo. Arrecada para valer. Aplica mal, mas arrecada. E nestes cortes, mais de 5 bilhões da saúde do povo brasileiro. Mas a saúde é um caos. A pesquisa diz que 67% dos brasileiros são brasileiros que condenam o serviço de saúde pública que é oferecido pelo governo. É um caos a saúde no Brasil. Mas o governo corta mais de 5 bilhões. É onde mais corta. Exatamente a saúde do povo, que deveria ser a suprema lei, é alvejada com esse corte de recursos do governo. Quando discutimos aqui a emenda 29, o governo diz que não tem recursos para a saúde. O governo não aceita a imposição de um percentual responsabilidade, 10% da receita pública. Não é 10%, é quanto? Não é 10% e o governo corta mais de 5 bilhões de reais. E que morram os brasileiros nas filas, à espera de atendimento médico às portas dos hospitais desse país, e que se amontoem os brasileiros doentes nos corredores dos nossos hospitais. O governo corta e diz: não, não é corte, é contingenciamento. É o apelido que o governo usa na esperança de iludir as pessoas. O governo vale-se de mistificação, manipulação de números e informações, vale-se de silogismos, vale-se de apelidos, privatização é concessão, corte é contingenciamento. O governo não respeita. O governo, se necessário, altera a gramática, muda o dicionário, mas não respeita a população. É assim que anuncia cortes de 55 bilhões. Fala-se que o total das emendas parlamentares, eu não sei, não há ainda o detalhamento dos cortes. A nossa assessoria tentou encontrar os números desses cortes. O que se sabe é, através do que a imprensa divulgou, mais de 5 bilhões exatamente 5,47 bilhões em relação aos valores aprovados pelo Congresso Nacional no orçamento da União. Ministério da Justiça, mais 2,24 bilhões de reais. E o que se pergunta? E despesas correntes? Custeio, manutenção da máquina, estruturas ociosas, os gastos com aparelhamento do Estado, aparelhamento das instituições financeiras, como Banco Brasil, Caixa Econômica, BNDES, empresas estatais, como Petrobras, administração direta e indireta, autárquica, fundacional, aparelhamento brutal, espaço para contemplar a base aliada composta por 14 partidos. O fisiologismo, o apetite fisiológico desmesurado, exigindo novas estruturas, a ampliação das existentes, a criação de ministérios, de diretorias, secretarias, empresas, enfim, coordenadorias, cargos comissionados que já são mais de 23 mil, sei lá eu quantos são hoje, porque a cada passo há a criação de novos cargos. O que se sabe é que o governo já gasta mais de 203 bilhões de reais com a folha e corta dinheiro da saúde do povo brasileiro. Enfim, a reforma administrativa nem pensar. Modernizar o Estado, para quê? Modernizar o Estado brasileiro significa torná-lo menor e mais eficiente. Menos aparelhado, este é o problema. Como atender o apetite fisiológico modernizando o Estado? Então, que fique retrógrado, ultrapassado, envelhecido. Ora, senhor presidente, não venham com a lenga-lenga de que a presidente é popular e tem mais de 70% de apoio do povo brasileiro. É preciso conferir que espécie de apoio tem um governo desse gênero. Um governo confuso, inseguro, claudicante, omisso em relação à corrupção, para não dizer cúmplice dela, com tantos escândalos que fazem ministros sucumbir na humilhação de terem que deixar os seus cargos e irem para casa. Senhor presidente, eu vou conceder uma parte com prazer ao senador Cristóvão Buarque.
Senador Álvaro, eu comparto todas essas suas preocupações e diria mais algumas. Uma delas é a falta de respeito com o Congresso. Eu não sei se o senhor, como líder da oposição, teve alguma informação privilegiada. Eu soube por um jornalista que, de repente, botou um microfone e me perguntou o que eu achava do contingenciamento. Eu confesso que fiz uma coisa rara. Ele disse, me dê uns minutos para eu estudar o que é que está acontecendo. Isso é uma falta de respeito. Se tem que contingenciar, e tem em muitos momentos, sim, e vou falar sobre isso, tinha que ter vindo aqui a chefe da Casa Civil conversar com o Senado, senador Mocca, e dizer, nós estamos precisando de fazer um contingenciamento. Essa palavra que é usada para que o povo não entenda, que significa corte de gastos em diversos setores dos serviços públicos. Nada. Segundo, divulgar o corte sem dizer os detalhamentos, como o senhor falou. Por exemplo, cortaram 3 bilhões de cidades. Aí vai ser de água e esgoto ou vai ser de estádio de futebol? Duvido que corte de estádio de futebol para a Copa. Vão cortar de água e esgoto, provavelmente. Então, essa falta de respeito vem porque nós não nos tivemos a coragem ainda de aprovar a proposta do senador Antônio Carlos Magalhães do orçamento impositivo. O orçamento, ao ser aprovado pelo Congresso, só poderia ser modificado pelo Congresso. Não poderia haver corte, nem contingenciamento, chame como quiser, a não ser passando pelo Congresso. E, finalmente, O governo faz isso, porque prevê uma redução de 30 bilhões na receita. E, na verdade, corta 55. Mas se vai cortar 30, o governo precisa dizer que a economia não está tão bem quanto dizem. Porque quando a gente vê a noticiário no jornal hoje dizendo que há corte de gastos e logo depois as propagandas do governo, a impressão é que o Brasil é não a sexta economia, mas a primeira maravilha de economia no mundo. Isso é o que tentam passar. Ora, que maravilha de economia é essa que tem que cortar gastos em setores tão importantes como a educação? A presidenta precisa fazer um discurso à nação brasileira dizendo o que eu acho que é verdade, que nós temos riscos muito sérios pela frente e que vamos precisar ter uma inflexão no rumo e até, dentro disso, corte de gastos. E aí discutir conosco quais são os cortes que devem ser feitos. Agora, dizer que tudo está uma maravilha e que precisa fazer cortes é achar que a população é completamente idiota.
Muito obrigado, senador Cristóvão. É muito bom vê-lo compartilhando de um posicionamento de indignação que toma conta daqueles que possuem lucidez na análise dos fatos que emergem de uma administração pública, no mínimo, confusa. Ora, anuncia Minha Casa, Minha Vida, não há corte. Mas cortar o quê? Qual é a execução, o nível de execução desse programa? Esse programa está andando? Quantas casas estão construindo? O desempenho é pífio. Então não há razão para anunciar que não se cortará no programa Minha Casa Minha Vida, porque a incompetência de execução por si só resolve o corte. Então, não há necessidade do governo anunciar que está cortando ou realizando o chamado contingenciamento, que são expressões utilizadas para ludibriar a opinião pública, como se manipula a mentira como uma arma poderosa para sustentar popularidade do governo, mesmo com ações temerárias como a que nós estamos assistindo. Certamente nós teremos tempo de debater esta questão. Vamos aguardar o detalhamento desses cortes. O corte, por exemplo, das emendas parlamentares, um jornalista informa que o corte atingirá 100% das emendas. Eu acho que nós temos que rediscutir as emendas parlamentares. Eu seria colaborador número um para extingui-las, porque não creio ser esta a melhor forma para a distribuição dos recursos públicos. A forma adequada é a elaboração de projetos e definição de prioridades, relação custo-benefício dos investimentos e não interesse político eventual de quem apresenta a emenda parlamentar. Este é um assunto para se debater. Mas como vamos esperar o detalhamento, senhor presidente, aproveito que ainda tenho alguns minutos, para voltar à questão da privatização ou concessão. O que houve nestes dias? Privatização de aeroportos ou concessão? Qual apelido é o correto? O termo privatização é um apelido político que receberam as diversas medidas empregadas desde o início da década de 90, um pouco antes, talvez, para, entre outros objetivos, reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público. A legislação brasileira refere-se ao tema sob a designação de desestatização, que compreende diversos objetos, meios e modalidades. Há aqui um histórico da privatização e eu peço ao presidente que autorize a publicação nos anais da casa deste histórico, porque pretendo resumir chegando aos atos praticados agora, recentemente. A Presidência da República, Conselho Nacional de Desestatização, Resolução número 11, de 15 de dezembro de 2011. Exatamente com base nessa resolução é que se dá a desestatização dos aeroportos leiloados nos últimos dias. Aprova a concessão aqui, o artigo 1º diz o seguinte: aprovar a concessão com modalidade operacional para a exploração dos aeroportos internacionais. Governador André Franco Montoro, Viracopos, no estado de São Paulo, e presidente Juscelino Kubitschek, no Distrito Federal. A leitura da resolução não deixa dúvidas quanto à inclusão da concessão dos 3 aeroportos acima referidos no âmbito do Programa Nacional de Desestatização. Desestatização, privatização. A mesma conclusão também se obtém a partir da leitura do Decreto 7.624, de 22 de novembro de 2011, da presidente Dilma, que trata da privatização dos aeroportos. Esse ato administrativo é mencionado entre os fundamentos jurídicos daquela resolução, a número 11, de 2011, que apresenta o seguinte teor: presidente da República, Casa Civil, subchefia para assuntos jurídicos, decreto número 7.624, de 22 de novembro de 2011, dispõe sobre condições de exploração pela iniciativa privada da infraestrutura aeroportuária por meio de concessão. O fato de se tratar de concessão, a palavra utilizada, concessão entre aspas, e não de alienação, em nada altera o que se afirmou. Houve desestatização, houve privatização? É evidente que houve, porque no caso foi utilizada a modalidade de concessão. Essa é a pergunta que se faz. Por que esse apelido nesse decreto? Simplesmente porque é essa a modalidade operacional adequada à natureza da atividade desestatizada, a exploração de infraestrutura aeroportuária. Essa é uma atribuição expressamente prevista entre as competências constitucionais da União, podendo ser explorada diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, de acordo com a Constituição. Até agora, vinha sendo explorada diretamente pelo poder público. Agora passa a ser explorada pela iniciativa privada. Concessão, permissão, autorização é também modalidade de desestatização ou privatização prevista na Lei 9.491, de 97, para serviços públicos. Fosse um bem imóvel objeto de desestatização, a transferência à iniciativa privada poderia ser feita por meio de alienação mediante venda, cessão de direito, real de uso ou permuta. Quando se trata de serviço público, faz-se concessão. A modalidade operacional de desestatização não tem outra razão a não ser a espécie de seu objeto. Está previsto na Lei 9.491. O mesmo pode-se dizer do fato de ter se adotado o leilão para a privatização dos aeroportos. Enfim, senhor presidente, eu peço que considere lido o teor do discurso e concluo dizendo que não há diferença alguma no que se refere à privatização dos aeroportos, governador André Franco Montoro e Viracopos, no estado de São Paulo, e o presidente Juscelino Kubitschek, aqui do Distrito Federal. O fundamento jurídico é o mesmo adotado nas privatizações anteriores, nas privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso. É o mesmo fundamento jurídico. Tanto agora como antes, os atos têm rigorosamente a mesma natureza e finalidade. Ou seja, concessão é desestatização, é privatização. O que nós condenamos é exatamente a falsidade, é a contradição, renegar o passado, renegar o discurso, ignorar os compromissos e praticar o chamado estelionato eleitoral. O que tivemos neste caso vai muito além dessa discussão se é privatização, se é concessão. Vai muito além disso, porque chegamos a um golpe eleitoral com compromissos que foram assumidos e desonrados, que podemos consubstanciar como a prática do estelionato eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente.